Vá, senhores... Bom dia a todos, senhores deputados. O microfone está aberto. O microfone está aberto. Estamos então formalmente em reunião. Ponto 1 da nossa ordem de trabalhos. Temos quórum, não é? Verificado que temos quórum. Apreciação e votação da ata. Alguma objeção? Não havendo objeções, está aprovada por unanimidade. Ponto 2. Apreciação e votação do relatório de atividades relativa à segunda sessão legislativa, que é uma proposta que está atualmente em aberto e faremos aqui os agendamentos necessários. O PSD, ninguém se quer pronunciar? Sim, o Sr. Deputado Emília Cerqueira tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Da parte do PSD, nada a objetar. Apenas deixar aqui uma espécie de lamento daquilo que não se conseguiu fazer fruto das circunstâncias.
Subscrevo.
Porque também me parece que não darmos esta nota, que aquilo que era a nossa intenção em termos de sessão legislativa não se ter em absoluto podido realizar, e portanto só com esta nota, e agradecendo naturalmente todo o trabalho que foi levado a cabo por todos, pelos serviços por todos, nas circunstâncias difíceis, e esperando que esta sessão que agora se inicia já não seja o reflexo do que foi anterior e que possamos realmente fazer aquilo que era a nossa intenção. E, portanto, apenas neste sentido, mas naturalmente nada a opor ao relatório, que aliás ele é factual, conciso e preciso e nada a dizer.
Muito obrigado. Boa tarde, professor Lista.
Nada a acrescentar, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, o PCP não tem nada a opor relativamente à apreciação que faz do relatório de atividades, apenas dizer que, do parte do PCP, entende e compreende, temos todos nós estado sujeitos a uma situação pandémica que condicionou a concretização do plano de atividades. Eu sou da opinião de que um plano de atividades, ainda que, aliás, devemos fazer todos os esforços para a concretização de um plano de atividades que temos definido e planeado. Este plano de atividades, resultando da construção de todos os grupos que estão presentes nesta comissão, naturalmente que tem tendência para ser algo extenso e por vezes até difícil de concretizar, a que se acresce as dificuldades que tivemos, e nesse sentido é do mais compreensível aquilo que foi as dificuldades de concretizar um plano de atividades que ainda assim é ambicioso. Nesse sentido, é mais importante ter um plano de atividades ambicioso do que ter um plano de atividades curto e que não permita à Comissão de Agricultura ter aqui um conhecimento da realidade do país e da agricultura. E nesse sentido, o PCP reafirma que não tem nada a opor relativamente a este relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ana Passos, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, pediu a palavra. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados. O Partido Socialista também não tem muito mais a acrescentar, a não ser agradecer aos serviços de elaboração do ano. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Sr. Deputada Cristina Rodrigues, Sr. Deputada não inscrita.
Muito obrigada.
Tem a palavra.
Bom dia, Sr. Presidente. Consegue-me ouvir?
Sim, em perfeitas condições. Já não estamos a vê-la.
Não sei porquê, mas pronto, de qualquer forma é só para dizer que não tenho nada a opor ao plano, da minha parte tudo bem e votarei a favor.
Obrigado, fica registado. Está então aprovado o plano, o relatório de atividades da segunda sessão, por unanimidade, em face das intervenções das senhoras e senhores deputados. Ponto 3 da nossa ordem de trabalhos, discussão e votação do parecer, sim, senhor deputado. Tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Aliás, como tinha referido na anterior reunião, a deputada Catarina Rocha Ferreira está na conferência, está a descer já, e portanto se calhar podia que passássemos para outro ponto para quando ela
chegar com certeza.
O relatório. É uns minutos, ela já está a descer.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Ponto 4 da nossa ordem de trabalhos, em face do pedido do Grupo Parlamentar do PSD, discussão do projeto de resolução 1403 do Bloco de Esquerda, por uma política agrícola comum, mais útil para a sociedade e mais justa para todos os territórios e agricultores. se conseguem fazer a sua intervenção já e seguimos a nossa ordem, é preferível, senhores deputados, para fazermos a discussão depois deste ponto, para fazermos a discussão depois deste ponto com mais calma. Está bem, senhores deputados? Voltamos então à posição inicial, ponto 3. E para o efeito, para apresentar o... Afinal, já não estava a descer, já tinha descido. Tem então a palavra a Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira para apresentar o relatório, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimentá-lo e cumprimentar todos os colegas. Coube-me ser relatora deste projeto de lei 883 do PAN, que vem regular o acorrentamento, o alojamento em varandas e espaços afins dos animais de companhia. Ora, já todos receberam o meu relatório, pelo que irei ser mais sucinta, mas esta iniciativa visa precisamente alterar e regular esta situação, em particular nos artigos relativos a princípios básicos para o bem-estar dos animais, que é o artigo 7º, e às condições do alojamento, que é o artigo 8º. O que é referido na exposição de motivos é que não é admissível que um animal de companhia possa ser alojado em varandas ou espaços afins. E mais, o PAN vem propor a implementação de uma estratégia global que vise combater o abandono de animais de companhia ou a sua entrega em associações de proteção animal ou em centros de recolha oficiais. É proposto promover ainda um Plano Nacional de Desacorrentamento de Animais de Companhia, que inclua campanhas de informação e de sensibilização dos detentores de animais de companhia relativos às condições de detenção e alojamento destes, bem assim como colocando recursos financeiros destinados à criação de alternativas adequadas à contenção das mesmas. Ora, analisada a iniciativa legislativa respeita todos os requisitos formais, foram mencionados na nota técnica alguns requisitos que devem ser aperfeiçoados, que poderão ser efetuados em sede de especialização. E a nota técnica sugere ainda que no âmbito do processo legislativo seja efetuada uma consulta à Associação Nacional de Municípios, à ANAFRE e à Associações de Defesa Animal. Em termos de enquadramento legal, destacar apenas que deu também entrada na Assembleia da República o projeto de lei 932 da deputada não inscrita Cristina Rodrigues, que vem também melhorar as condições de detenção de cães e gatos previstos no mesmo decreto de lei e que irá ter discussão conjunta em plenário com este projeto de lei. A opinião da relatora, e que se entende como conclusão, é o parecer que este projeto de lei reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. E, por fim, apenas dizer que, uma vez que a discussão deste projeto de lei está agendada para o plenário da manhã, remetemos a nossa posição enquanto grupo parlamentar para esse debate. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então a palavra o grupo parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Ana Passos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas uma breve nota para agradecer à Sra. Deputada Relatora a elaboração deste parecer. Parece-nos fiel ao projeto. Muito obrigada.
Muito obrigado. Fica registado. Sr. Deputado Ricardo Vicente, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para agradecer o trabalho de redação e o Bloco de Esquerda não tem nada a acrescentar. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, só agradecer à deputada Catarina Rocha Ferreira ter feito este relatório. Naturalmente, tal qual como o PSD aqui também expressou, o PCP também vai deixar para plenário aquela que é a sua posição relativamente ao mesmo e para o debate que será feito amanhã. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra a Sra. Deputada não inscrita, Cristina Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria agradecer, obviamente, à Sra. Deputada o trabalho que teve pelo relatório. Queria só deixar a nota que a minha iniciativa e a iniciativa do PAN versam sobre leis distintas. E, portanto, era só mesmo essa a única nota que tinha a fazer, eventualmente para se poder fazer a correção. Uma vez mais, obrigada, era só.
Muito bem, muito obrigado. Fica também dar a informação, como tem a conhecimento dos Srs. Deputados, também está a nota técnica já foi elaborada. E este projeto será discutido em plenário, aliás, como já foi avançado. Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira tem a palavra.
Agradecer apenas a todos os colegas todas as gentis palavras. Obrigada.
Muito obrigado. Fica registado. Passamos então ao ponto 4 da nossa ordem de trabalhos. Agora sim, a discussão do projeto de resolução do Bloco de Esquerda por uma política agrícola comum, mais útil para a sociedade e mais justa para todos os territórios e agricultores. O Sr. Deputado Ricardo Vicente tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. O Bloco de Esquerda tem estado empenhado em alargar o processo e em contribuir para alargar o processo de produção do plano estratégico da política agrícola comum e para que estes 10 mil milhões de euros que estão destinados aos territórios rurais até 2027, um envelope financeiro de dimensão semelhante ao atual PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, que tem 16 mil milhões de euros, mas que não tem tido o escrutínio público e a participação pública no seu delineamento que deveria ter face à sua importância para os territórios e para as populações rurais, mas também para os desafios que o território tem de responder em cenários de alterações climáticas futuros. E já não é a primeira proposta que o Bloco de Esquerda aqui apresentou. Estamos bem lembrados, certamente, de uma proposta de alargamento da discussão pública e de promoção da sua participação ao primeiro trimestre do corrente ano, que foi chumbado neste Parlamento e ignorado pelo Governo, e que hoje tem tido muita contestação por parte de múltiplas organizações, desde representantes dos diversos setores agroflorestais do país até às organizações ambientalistas e também a vários grupos parlamentares, onde se insere o Bloco de Esquerda. Este processo tem decorrido de produção do PEPAC de forma atrasada. O Governo anunciou que iria tornar o PEPAC público em setembro, aliás, em julho, depois prorrogou o seu anúncio para setembro e até hoje não se conhece resultados nenhuns deste plano estratégico. O que se sabe é que a promoção da participação pública não foi feita e há uma grande falta de transparência. Por isso, porque consideramos que o dinheiro público tem de responder ao interesse público, propomos neste projeto de resolução que sejam tornadas públicas as bases de dados que são já produzidas, nomeadamente através do INE, dado o recenseamento agrícola recente, mas também daquilo que são os pagamentos e os pedidos únicos que já foram realizados e os imensos dados que o IFAP e a entidade gestora do PDR têm concentrados e até organizados em plataformas que não são tornadas públicas. E que este plano estratégico seja produzido com base em diagnósticos regionais, porque só produzindo diagnósticos regionais sérios é que se consegue fazer com que as medidas a desenhar sejam desenhadas para resolver problemas reais do nosso território e não sejam uma continuidade de medidas rentistas que promovem a continuidade de negócios de sempre, que não respondem ao interesse público, nomeadamente agriculturas que são, e modelos de produção florestais que são danosos para a sociedade, nomeadamente pela promoção de incêndios, mas também que reconheça que a agricultura familiar, que os territórios, em especial do centro e do norte, necessitam da manutenção, da preservação destes modelos de produção agrícola, nomeadamente silvopastoris, para que o território seja resiliente aos incêndios. E é por isso preocupante que estejam a ser dados sinais contrários ao interesse público, como nomeadamente o anúncio de transferência de 85 milhões de euros do segundo para o primeiro pilar, que propomos aqui que seja travado, e que tenham sido desenhados imensos estudos de diagnóstico para a elaboração de ecorregimes, que é uma nova ferramenta da política agrícola comum, que visa a manutenção da agricultura e da silvopastorícia nos territórios mais vulneráveis aos incêndios, que visa a regeneração das funções do solo através da agricultura de conservação, que visa a preservação e a melhoria dos montados, que visa a transição ecológica das bacias leiteiras do norte, e que esses ecorregimes, tendo sido desenhados com diagnósticos elaborados, estejam a ser ignorados pelo Ministério da Agricultura e não tenham sido incluídos ainda até ao momento, pelo menos neste plano estratégico. E por isso propomos que eles sejam considerados e incluídos em resposta ao interesse público. Que a política agrícola comum seja impulsionadora da transição ecológica agroflorestal, porque é neste quadro comunitário, é nesta década que temos de responder aos desafios das alterações climáticas e à redução de mais de metade das emissões de gases com efeitos de estufa. Que as medidas agroambientais sejam aplicadas de forma progressiva, em função de resultados, que sejam monitorizados, em vez de se manter o farrobadó de rendas eternas a grandes proprietários, que é o que aconteceu no quadro comunitário passado, quando a Assunção Cristas permitiu um overbooking de 250 milhões de euros na medida de produção integrada, e que já para este ano, 2021, centenas de milhares de hectares já migraram para os pedidos únicos, desta vez para a agricultura biológica. Terras não cultivadas que se candidatam a milhões e milhões de euros em renda, a troca de nada para o interesse público. Nem produção, porque não há um quilo de carne biológica à venda no mercado, é produzida em Portugal, face às centenas de milhares de hectares que têm sido subsidiadas para esse fim, não há correspondência produtiva, nem do ponto de vista ecológico, pois essas centenas de milhares de hectares não têm prestado serviços ambientais que se possam verificar, não têm sido monitorizadas, não têm tido qualquer utilidade. É apenas uma renda que se mantém há décadas e com a qual é necessário acabar, face à escassez de recursos financeiros e face aos interesses que a sociedade tem como um todo para os territórios rurais. É por isso necessário excluir as áreas não cultivadas destes apoios e acabar com essa renda. E também para acabar com essa renda, e porque 41% das explorações agrícolas em Portugal estão excluídas da política agrícola comum, é necessário garantir a eliminação imediata da dependência do histórico, porque este histórico data dos anos 90, não tem correspondência com a realidade e existe 41% das explorações agrícolas que estão excluídas destes territórios. Porque o país não é todo igual, se olharmos para a Extremadura, há 70% das explorações agrícolas que estão excluídas da política agrícola comum. E a região de Leiria tem mais de metade da área agrícola e mais de metade das explorações agrícolas excluídas da política agrícola comum. A região oeste tem 83% das explorações agrícolas excluídas da política agrícola comum. E isto tem um preço enorme a pagar do ponto de vista da coesão do território, do ponto de vista da prevenção de incêndios. Se olharmos para a região do Pinhal Interior, por exemplo, os apoios da política agrícola comum são 10 vezes inferiores por trabalhador agrícola aos apoios que são entregues no Alentejo. Isto significa que estão a ser atribuídas rendas a sul do Tejo, a troca de nenhum serviço de interesse público. E por isso a política agrícola comum tem de mudar, e muito, a sua aplicação em Portugal e tem de passar a responder ao interesse da população. E é para que esse processo seja feito de forma transparente, com o envolvimento das organizações profissionais, com o envolvimento da sociedade civil, com o envolvimento até da Assembleia da República, que é necessário que sejam transmitidas informações e tornadas públicas informações essenciais à participação pública do PEPAC e que sejam produzidos relatórios que tenham coerência com as necessidades do nosso território, porque de norte a sul do país existem muitas agriculturas. De norte a sul do país, os problemas detectados no território são muito distintos, desde os incêndios até à degradação de biodiversidade, à destruição de solos, com particularidades que são dependentes das condições socioeconómicas e territoriais. E por isso não podemos continuar a ter uma política agrícola comum, que é desenhada em função das características do Alentejo, em especial do Alto Alentejo, e que a partir desse desenho distorcido da realidade nacional é aplicada a nível nacional com enormes entorces e com prejuízo claro para todo o território nacional. E a ministra tem falhado redondamente sobre este assunto, o governo tem falhado redondamente sobre este assunto, não tem estado colocado ao lado dos interesses nacionais e da população nacional como um todo, e isso é necessário mudar. E a prova disso é que o governo constituiu um conselho de acompanhamento do qual constituíam 17 peritos, houve 7 que já se demitiram, houve 3 que já anunciaram que não se demitiram, mas que já tiveram vários pronúncios públicos acusando o Governo de falta de transparência e de incapacidade para responder ao interesse público em vários territórios. E, portanto, há uma maioria entre os especialistas que o próprio Governo mobilizou para apoiar a transposição da Política Agrícola Comum que discorda das intenções do Governo e que lamenta que todo este processo esteja a ser feito de forma pouco transparente e opaca. E é para quebrar isso e para responder ao interesse público que o Bloco de Esquerda traz este projeto de resolução a debate e a votação na Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Vicente. Tem então agora a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Emília Cerqueira.
Eu tentei dizer no início, é o Sr. Deputado Lima Costa.
Ah, muito bem. Muito obrigado. Sr. Deputado Lima Costa, que se junta a nós por videoconferência.
Bom dia, Sr. Presidente.
Bom dia, Sr. Deputado. Tem a palavra.
Cumprimento e agradeço-lhe. Cumprimento também as senhoras e senhores deputados. E queria começar por felicitar o Bloco de Esquerda pela iniciativa que nos apresenta e, sobretudo, pela sua qualidade formal. A caracterização da atual situação está bem fundamentada tecnicamente.
Deputado, é um trabalho está muito
sério
baixo.
E um contributo positivo para a discussão que o PSD não deixa aqui. Uma parte do que o Bloco aqui defende, por outro lado, discorda substancialmente e, sobretudo, dos princípios que estão na base deste. Ele parte de um pressuposto, a nosso ver, completamente errado e muito penalizador para os agricultores e para a agricultura portuguesa. PAC não quer dizer Política Ambiental Comum. Para as matérias ambientais, com as quais todos nós nos preocupamos, há outros instrumentos que podemos discutir e certamente chegaremos a consenso sobre eles. A PAC não pode ser vista como uma arma de ataque aos agricultores.
Sr. Deputado, deixámos de ouvir, Sr. Deputado. Sr. Deputado Lima Costa, não conseguimos ouvir.
Está a ouvir?
Agora estamos a ouvir. Baixinho, mas estamos. Porta-se falar um pouco mais alto, por favor.
Vou tentar pôr mais alto, está no máximo. Estava eu a dizer que este documento do Bloco de Esquerda parte de um pressuposto muito errado a nosso ver, que é muito penalizador para os agricultores e para a agricultura portuguesa. Porque, como dizia, PAC não quer dizer Política Ambiental Comum. Para essas matérias, que todos nós, com as quais todos nós nos preocupamos, há outros instrumentos que podemos discutir. Está a ouvir, Sr. Presidente?
Estamos a ouvir em perfeitas condições. Eu peço aos restantes senhores deputados que desliguem os microfones, porque causa aqui alguma interferência. Obrigado.
Muito obrigado. Continuando, e como dizia, a PAC não pode ser vista como uma arma de ataque e de arremesso contra os agricultores, porque PAC significa Política Agrícola Comum, que é um instrumento da União Europeia de apoio à agricultura, aos agricultores e também aos consumidores europeus que necessitam de alimentos em quantidade, qualidade, seguros e a preços acessíveis. A PAC está pensada para isso, não para outra coisa. Agora, naturalmente que deve, e na nossa opinião bem, contribuir, ajudar, como todos os setores da economia europeia, naturalmente, neste esforço coletivo da Europa para a transição ecológica, para o combate às alterações climáticas, mas nunca perdendo de vista os seus objetivos fundadores. E isto está previsto na PAC. Nesta PAC encontrou-se um equilíbrio sensato, um bom equilíbrio entre as perspectivas ambiental, social e económica. E esta é a diferença fundamental que nos distingue totalmente o PSD e o Bloco, porque o Bloco despreza totalmente a sustentabilidade económica de milhares de portugueses que vivem da agricultura. Tirando esta diferença essencial, claro que este documento, este projeto de resolução, levanta preocupações pertinentes que partilhamos com o Bloco. Por exemplo, quando o Bloco, há pouco referia, através do Sr. Deputado Ricardo Vicente, quando levanta a questão do modo de produção biológica em pastagens no sul do país, sem que os produtos alimentares que delas derivam sejam certificados como biológicos, nós, naturalmente, também entendemos que isto tem de ser revisto. Tem de haver uma alteração ao que atualmente vigora a este respeito. Isso para nós é pacífico. Já quanto às recomendações propostas em concreto no documento, também concordamos com muitas delas, elas são na sua maioria pacíficas e consensuais, se me permitem, algumas delas são como um melhoral, nem fazem bem nem fazem mal, e estão na sua maioria já previstas nos regulamentos que no fundo vão guiar a elaboração, a metodologia para a elaboração dos PEPACs de cada um dos países. Portanto, o documento que o Bloco nos apresenta tem um conjunto de recomendações pacíficas e tem outras com um alcance muito maior que merecem uma outra atenção e que eu gostava de concretizar e de particularizar. O ponto 2, por exemplo, a questão das transferências do segundo pilar para o primeiro pilar. Esta é uma diferença muito importante entre o PSD e pelos vistos do Bloco, por um lado, e o PS, por outro lado. Essas transferências que o Governo tem vindo subrepetitivamente a apontar implicarão cortes brutais no segundo pilar. Precisamos, os agricultores portugueses precisam, como de pão para a boca, de investimento para a modernização da agricultura e o Governo, pasme-se, prepara-se para cortar nas verbas do pilar destinado ao investimento. Isto é um contrassenso. O PSD é contra esses cortes no investimento que o Partido Socialista e o Governo defendem. O reforço dos pagamentos ligados à produção de algumas fileiras afetadas com a convergência e o fim do histórico é essencial, mas não pode ser feito à custa do investimento agrícola. Aí estamos de acordo com o Bloco de Esquerda. O ponto 3, relativo aos ecorregimes, que são um instrumento fundamental nesta PAC que se avizinha, o Bloco de Esquerda aponta aqui algumas questões concretas, não parece ser o espaço para o lugar para discutir questões técnicas tão particulares. O que para o PSD é fundamental é o seguinte: é garantir uma primeira camada transversal a todos os sistemas, para haver alguma equidade entre os agricultores. Isso é fundamental para que o maior número possível de agricultores possa beneficiar dos apoios da PAC. Relativamente ao ponto 4, esta é uma questão pertinente para o PSD, mas nos termos em que a proposta do Bloco é feita, ela é muito limitativa. Tem a ver com a consideração do fator de trabalho na atribuição dos fundos da PAC. Nós sabemos que mais de metade da despesa pública da PAC em Portugal depende essencialmente da área declarada ao IFAP, independentemente da mesma ser cultivada ou não, sem considerar o emprego e o nível de produção de bens e serviços. É fundamental, pois, introduzir o fator trabalho no cálculo dos valores dos pagamentos diretos e não apenas a área. O atual modelo favorece as explorações de muito grande dimensão e não é justo, sobretudo para o norte e centro do país. O PSD é a favor da consideração dos custos com pessoal na exploração agrícola para efeitos de cálculo dos apoios da PAC, mas não, como diz o Bloco de Esquerda, apenas do emprego familiar, porque isso é muito redutor e não faz grande sentido pôr de parte o emprego em geral. Relativamente ao ponto 8, em que se fala da exclusão dos apoios públicos a áreas agrícolas não cultivadas, esta é uma ideia que pode ter algum interesse, mas temos de ter muitos cuidados com estas matérias. Se a ideia é impedir os apoios a terrenos abandonados, claro que concordamos, mas nos termos em que está escrito pode ser perigoso. O que são terrenos não cultivados? Por exemplo, terrenos em pousio são fundamentais para o enriquecimento do solo e, daí decorrente, combate às alterações climáticas. Portanto, é preciso clarificar muito bem essas matérias. Quanto ao último ponto, o 9, o fim do histórico, ele está já previsto. É uma redundância o que o Bloco de Esquerda aqui indica e propõe. Aqui a questão não é tanto o fim do histórico, é sim o ritmo para essa exclusão do histórico. Essa é que é a grande questão que tem de ser discutida. Porque o ritmo pode também, se for um ritmo muito acelerado, pode haver prejuízo para alguns setores, para o leite, por exemplo. Portanto, não se podem prejudicar alguns setores que precisam de um período de transição porventura mais longo, como referia. E é isto, em termos concretos e muito práticos e objetivos, tentei sê-lo, é isto que nos apraz referir neste, que é um debate que está em curso e que é essencial para o futuro da agricultura portuguesa e que temos e que esta Comissão tem naturalmente de prosseguir. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Lima Costa. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputada Ana Passos.
Sr. Presidente, quem irá intervir será o Sr. Deputado João Castro, que se encontra online.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Castro.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, falo em vê-lo em grande forma, como seria de esperar. Relativamente a esta iniciativa, e no cumprimento à sua apresentação e à reflexão que suscita, num debate que está efetivamente em curso, importa referir o seguinte, ou achamos relevante referir o seguinte. Para o Grupo Parlamentar do PS, a política agrícola comum tem uma utilidade evidente, nomeadamente na promoção da soberania alimentar e logo de utilidade mais do que evidente na alimentação dos portugueses, bem como dos europeus. A política agrícola comum contém em si mesmo a persecução da igualdade de acesso e de oportunidades. Logo, é de maior justiça, ou seja, é promotora de maior justiça para os territórios e para os agricultores. Ou seja, fazer uma iniciativa com um título por uma agrícola comum mais útil para a sociedade e mais justa para todos os territórios é um título que corrobora, no fundo, aquilo que são objetivos centrais da própria política agrícola comum. Nesta nova política agrícola comum, nova PAC, são abordados explicitamente os desafios ambientais e de sustentabilidade para a agricultura europeia e também para a agricultura nacional. Ou seja, se por um lado a iniciativa propõe o que já está em curso, parece ignorá-lo de forma ostensiva, o que não poderíamos deixar passar em claro. Por outro lado, refere a alguns aspectos que obviamente não poderão merecer a concordância do Partido Socialista. Numa abordagem mais concreta, quanto à disponibilização pública das bases de dados, toda a informação que constará do plano estratégico a submeter à Comissão será em cumprimento das disposições regulamentares sujeita à consulta alargada de todos os interessados. Ou seja, por outro lado, em relação à informação mais detalhada sobre a execução dos diferentes regimes, quer nos pagamentos diretos, quer das medidas do PDR 2020, ela é disponibilizada online nos mais variados sites e atualizada de forma periódica. Sobre os trabalhos de elaboração do plano estratégico da PAC, a análise das necessidades do setor florestal foi baseada numa análise SWOT, realizada com objetivos específicos da PAC, previstos em regulamento próprio, suportados por diagnósticos específicos, incluindo diagnósticos sectoriais, portanto, e sempre numa lógica de intervenção contendo por base uma consulta alargada. As necessidades identificadas para o setor agroflorestal foram identificadas a nível regional, considerando uma distribuição diferenciada dos sistemas de produção agrícola no território, ou seja, originando respostas diferentes e diferenciadas para inclusão na futura PAC. Em relação à avaliação ex-ante e ambiental estratégica do plano estratégico da PAC, ambas decorrem em paralelo com o desenvolvimento do plano estratégico, devendo as mesmas serem alvo de consultas que a própria legislação já prevê. Quanto às transferências de fundos do segundo para o primeiro pilar da PAC, sabemos que o reforço do primeiro pilar, através de transferências a verba do segundo pilar, que foi iniciado em 21 e previstos para 22, tem sido uma forma de, no período de transição para a futura PAC, mitigar o menor nível de apoio médio que o envelope nacional de pagamentos diretos integra, diminuindo assim o gap, diminuindo a distância que existe relativamente à média por hectare na União Europeia de pagamentos diretos em relação à realidade nacional. Ou seja, um recuo desta orientação no contexto do próximo, do futuro PEC, plano estratégico da PAC, conduziria claramente a efeitos negativos ao nível de equidade no apoio aos agricultores nacionais no contexto da União Europeia e limitaria a ambição dos novos instrumentos de política, como sejam os ecorregimes, os quais serão essenciais, como sabemos, na prosecução de objetivos ambientais e climáticos perseguidos pela nova PAC. Em relação às propostas de ecorregimes específicos, o plano estratégico tem como visão uma gestão ativa de todo o território, baseada numa produção agrícola florestal inovadora e sustentável, que isso parece claro, aliás, até é alvo de alguma observação face a uma mudança de paradigma em relação às questões ambientais no domínio da agricultura, e penso que a intervenção anterior do O Sr. Deputado Lima Costa refletiu bem este aspecto, onde sabemos que a nova PAC tem que ter uma componente ambiental, tem que ter uma componente territorial, tem que ter um contributo claro para os objetivos de desenvolvimento sustentável, mas não se pode esquecer da sua função base, que é alimentar as populações. Em relação aos critérios de repartição da despesa pública na PAC, sabemos que um dos objetivos da PAC 23-27 é uma melhor redistribuição e orientação dos apoios, o que levou a uma concordância entre os Estados-membros de implementar pelo menos 10% dos pagamentos diretos sob a forma de pagamento redistributivo a favor das pequenas e médias explorações. E isso claramente encaixa na realidade do território do país e está plasmado no documento. Ou seja, as decisões nacionais tomadas para efeitos de 21-22 já demonstraram um trajeto de melhorar as condições da pequena e média agricultura, as quais assenta a agricultura familiar, e que espelham bem aquilo que é a realidade nacional. Quanto às questões levantadas sobre a coerência e coordenação das políticas com incidência no território, importa considerar que num enquadramento de transição ecológica assume especial relevo a articulação entre os diversos fundos com âmbito de aplicação ambiental e climático, que tenham incidência, com incidência clara, ao nível dos territórios. Ou seja, já está preconizado a definição de um quadro de articulação que assegure este objetivo. Ainda quanto às metas concretas de caráter progressivo nas medidas agroambientais, volto a referir, o novo modelo de desempenho, 23-27, introduz a necessidade de serem estabelecidas metas para os indicadores de resultado, incluindo metas intermédias, bem como evidenciar a forma como as diferentes intervenções vão contribuir para essas mesmas metas. Ou seja, estamos a falar em quer definição de objetivos finais, quer de objetivos intermédios, que permitirão afinar o percurso e essa relação que tem que haver entre as metas e as medidas. Ainda quanto aos apoios públicos nas áreas agrícolas não cultivadas e sem prestação de serviço ambiental, importa referir que, face à importância das áreas não produtivas para a condicionalidade ambiental e climática, e bem como para os ecorregimes, o desenvolvimento das mesmas deve ser considerado enquanto prestadora de serviço ambiental, desde que, obviamente, respeitem os compromissos a que ficam sujeitas quando declaradas para esse efeito. E, portanto, áreas não produtivas não são áreas abandonadas e sem gestão. Têm que ser áreas consideradas e têm que ser áreas alvo do plano de gestão e, portanto, numa visão integrada de todo o território. Quanto a eliminar a dependência, a questão dos históricos, e eliminar a dependência dos históricos nos apoios atribuídos, devemos referir, ser claros, que a eliminação do histórico como base de atribuição de apoios dos regimes de pagamentos diretos constitui já um dos objetivos centrais da futura PAC e, portanto, é evidente que os apoios devem evoluir no sentido de considerar a realidade presente. Esta foi uma fórmula utilizada no passado e que deve ser melhorada e deve ser corrigida. Em nota final, sei que já vou um pouco longo, mas o próprio Bloco de Esquerda já viu muitas destas questões respondidas em perguntas que colocou diretamente ao Governo. E, portanto, o Grupo Parlamentar do PS não poderia deixar de registar a forma participada e construtiva como está a ser preconizado o processo da nova PAC, incluindo, obviamente, o processo de elaboração do plano estratégico fundamental para a sua implementação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O projeto de resolução que o Bloco de Esquerda aqui nos traz é um projeto de resolução que, para nós, reveste-se de algumas preocupações. Contudo, quero começar por destacar alguns aspectos positivos do mesmo, nomeadamente a identificação dos agricultores e das regiões que não são abrangidas pelos apoios da política agrícola comum. Entendemos que é um aspecto positivo que este projeto tem. Também entendemos como positivo a identificação das injustiças nos apoios sem obrigação de produzir. No entanto, há aqui muitas preocupações e até algumas contradições que nós temos identificadas e temos que, naturalmente, ter também uma apreciação relativamente às mesmas. Desde logo dizer que este projeto, não emitindo uma opinião global sobre a reforma da política agrícola comum, acaba por entender que, ou melhor, parte do princípio de que a reforma da política agrícola comum é a resposta aos problemas da agricultura, que, no nosso entender, não é. Fala muito dos sucessos e insucessos dos anteriores quadros comunitários, contudo, não se refere nesses insucessos e nem se refere a este projeto à pequena e média agricultura, nem à agricultura familiar. E, portanto, não entende estas dimensões da agricultura como uma prioridade que ela deveria ter. Não há, pois, também uma palavra importantíssima para o preço à produção, que é algo que, aliás, é para nós a pedra angular de toda a produção agrícola, e este projeto não fala deste aspecto tão relevante na política agrícola comum, e que a política agrícola comum tem aqui é decisiva. Também fala na possibilidade, e está de acordo com a possibilidade da redução de para metade dos apoios diretos sugerido pelo Tribunal de Contas Europeu, reconvertidos para a produção de gases com efeito de estufa. Isto é algo que para nós é muito preocupante, reduzindo para metade, como sugere, destes apoios diretos, significaria problemas bastante difíceis para os nossos agricultores. Tem uma posição também contraditória, nomeadamente no que se refere aos pagamentos ligados, uma vez que critica aquela que é o pagamento sem obrigação de produzir, naturalmente e bem, mas ao mesmo tempo que critica também depois quando se produz, e nomeadamente no recente anúncio da ajuda ligada aos cereais. E há aqui uma contradição relativamente a esta matéria. Depois também há aqui uma outra contradição, nomeadamente quando reclama mais dinheiro para o montado no Alentejo, que o montado essencialmente é no Alentejo, quando a Comissão Técnica Independente de 2017, dos incêndios de 2017, identificou que existe até um grande problema na nossa floresta, e que está também associada às questões dos incêndios, que tem a ver com a principal distorção dos dinheiros da floresta para a floresta serem canalizados para as zonas do montado a sul, nomeadamente onde há menos floresta. E, portanto, esta é uma defesa que o Bloco aqui tem e que nós entendemos que é também preocupante. Há também aqui uma outra parte, e que o texto deste projeto é também difícil de entender, nomeadamente no que diz respeito aos ecorregimes. Não se percebe porque é que defende um ecorregime para a produção leiteira entre Douro e Minho e depois deixa de fora Baixo Voga ou Vale do Mondego, porque também são importantes regiões de produção leiteira. Depois tem também aqui relativamente deverá haver também aqui alguma preocupação, que achamos estranho o acesso público às bases de dados do IFAP, se tivermos em conta que estamos a falar de bases de dados que podem incluir moradas ou outros elementos que devem de ser preservados. Nós não discordamos da necessidade de, se estivéssemos a falar de dados estatísticos, parece-nos positivo. Agora, esta consulta pública com elementos, muitas das vezes eles de caráter de identificação, que devem de ser preservados, é algo que deve ser também tido em conta. E depois também há uma preocupação para nós, que é esta sugestão que vem neste projeto de excluir todo todas as transferências entre pilares. A nós parece-nos que é pouco razoável esta exclusão. Pode significar até, em última instância, perder dinheiro e deixar agricultores sem apoios, porque o segundo pilar é facilmente entendível, ele resulta também de uma capacidade dos próprios agricultores poderem aceder a esses apoios, porque eles têm que ter a sua quota parte em termos de financiamento, e os investimentos que o segundo pilar diz respeito, naturalmente, não havendo possibilidade de eu transferir para o primeiro pilar nos apoios diretos, acaba por muitas das vezes não ser executado e perde-se esse dinheiro e depois não se traduzem apoios para os agricultores. E nós sabemos quem é que muitas das vezes consegue, quem é que essencialmente consegue fazer os investimentos, são os grandes agricultores que têm a capacidade para a sua coparticipação. Depois também incluir metas concretas nas medidas agroambientais acaba por levar e conduzir à exclusão dos pequenos agricultores, uma vez que os grandes conseguem resolver sempre esta questão e os pequenos agricultores é que não conseguem resolver esta questão das metas agroambientais. E nesse sentido há aqui também uma última preocupação que queremos deixar, que tem a ver com os apoios públicos nas áreas agrícolas não cultivadas, como já aqui foi bastante discutido, e sem prestação de serviço ambiental contabilizado e monitorizado. Ora, isto é mais uma vez favorecer os grandes, que têm condições para justificar todas as medidas, todas as monitorizações e todas as contabilizações. Os pequenos é que não têm essa capacidade. E para terminar, este projeto não fala daquilo que seria fundamental também falar-se, que é, como já iniciei, que é não fala da agricultura familiar, nomeadamente também do apoio dos 1.250 € no regime da pequena agricultura, no RPA, não fala da soberania alimentar. E, portanto, estes conteúdos estão vazios neste projeto e nós deixamos aqui estas preocupações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há mais intervenções. Dou então agora a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Vicente para responder a algumas questões que foram colocadas.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por assinalar como positivo que os diversos grupos parlamentares tenham críticas a fazer ao projeto de resolução que o Bloco de Esquerda apresentou aqui hoje. O que não é positivo é o facto do Bloco de Esquerda não poder apresentar críticas sobre qualquer um dos projetos dos grupos parlamentares, porque nenhum dos grupos parlamentares apresentou qualquer proposta sobre como deve ser conduzida a política agrícola comum neste quadro comunitário e neste preciso período. Este projeto do Bloco de Esquerda resultou também do anúncio da Ministra da Agricultura, quando veio à Assembleia da República a responder às diversas perguntas aos diversos grupos parlamentares, que o PEPAC deve ser um processo participativo e que a Assembleia da República tem e deve fazer as propostas que entender para que esse PEPAC melhor responda à política agrícola comum. O Bloco de Esquerda respondeu a esse desafio e apresentou aqui a proposta concreta sobre o que fazer na política agrícola comum. De que forma é que estes 10 mil milhões de euros, podemos ter as opiniões que tivermos sobre a política agrícola comum, mas existem 10 mil milhões de euros que são, neste momento, o principal envelope financeiro para o desenvolvimento rural em todo o país, até 2027. Aparentemente, os diversos grupos parlamentares não têm propostas a fazer sobre, além do Bloco de Esquerda, sobre como é que se deve conduzir a aplicação desse dinheiro. E é precisamente sobre isso que nos estamos a pronunciar neste projeto de resolução. E há aqui várias críticas que foram levantadas ao longo da discussão deste projeto, que merecem alguns comentários, não terei tempo para todas. Mas sobre a questão do histórico, por exemplo, o que nós estamos a propor aqui é que este novo quadro comunitário se desligue do histórico. Não há histórico, porque existe 41% das explorações agrícolas. 41% das explorações agrícolas. Na região oeste são 83% das explorações agrícolas que estão excluídas desse histórico. Porque não têm um histórico de produção que data dos anos 90, estão excluídas dos apoios da política agrícola comum. E nós não compactuamos com isso. A nossa proposta é que não haja histórico, que se elimine o histórico. Aparentemente, os restantes grupos parlamentares da Assembleia da República estão de acordo que o histórico se mantenha sobre as intenções do Governo, que é termina o mais tarde possível que se possa terminar, que é em 2027. Porque a comunidade europeia assim o obriga. Nós estamos a ser claros, é para terminar já. Nós não queremos manter durante os próximos 7 anos, a maioria, ao contrário do que diz o PCP, a maioria das explorações agrícolas familiares estão excluídas porque não têm histórico. 83% das explorações agrícolas do Oeste estão excluídas porque não têm histórico. É por isso que nós nos pronunciamos desta forma também. E, portanto, é preciso saber, é para manter o histórico ou não até 2027, que é o que propõe o Governo. Da parte do Bloco de Esquerda, não é. E os 41% das explorações agrícolas que estão excluídas têm de ser incluídas pelos apoios da Política Agrícola Comum e têm de haver critérios de equidade territorial. As explorações agrícolas do Alentejo não podem continuar a receber 10 vezes mais por trabalhador do que recebem as explorações agrícolas do centro e norte do país. E esses critérios resolvem-se incluindo o fator trabalho na atribuição desses apoios. E no fator trabalho inclui-se o trabalho familiar e inclui-se as condições do trabalho assalariado. Essa é a proposta do Bloco de Esquerda e por isso abrange todas as explorações agrícolas, as familiares e as que não são familiares, para que o fator trabalho seja considerado como elemento essencial, o Sr. Deputado devia ler o projeto de resolução antes de falar dele. Diagnósticos regionais. Sobre os diagnósticos, o deputado do Partido Socialista dizia que os diagnósticos foram todos feitos. Então, eu desafio o Sr. Deputado a enviar aos restantes membros desta comissão onde é que estão os diagnósticos regionais, que nos diga quais é que são os problemas concretos da agricultura e da floresta portuguesa e do território rural que cada região tem como prioritários para resolver e de que forma é que a Política Agrícola Comum tem a intenção de resolver cada um deles, direcionados àquelas gentes daquele território. Não é um problema ambiental que tem uma medida de fundo que é aplicada de forma nacional e que foi desenhada de igual forma para todo o país. Não. Para cada problema de cada região, como é que a Política Agrícola Comum vai responder a essa necessidade? E esses diagnósticos não existem. E a avaliação ex ante e a avaliação ambiental estratégica, que foi contratualizada, de resto, com uma empresa que é dirigida pelo presidente da CELPA, a indústria das celuloses, essas duas avaliações ainda não são conhecidas. E a consulta pública, o governo tem a intenção de entregar uma versão final do PEPAC no final do ano, e neste preciso momento, o que sobra para a consulta pública é o tempo que falta até ao final do ano. Não há nem dados estatísticos disponíveis, não é conhecida a avaliação ex-ante, não é conhecida a avaliação de impacto ambiental, não é conhecida a proposta inicial do PEPAC do Governo. As coisas que estiveram em consulta pública são apenas intenções de base legislativa de difícil interpretação e que não divide regiões, não se distingue medidas regionais e, portanto, isto é uma forma obscura de decidir como aplicar 10 mil milhões de euros, que é o principal envelope financeiro para o desenvolvimento dos territórios rurais até 2027. E aquilo que nós estamos a ver, por parte do Governo, mas também por parte de vários representantes dos grupos parlamentares aqui na Assembleia da República, é que não colocam o dinheiro no mesmo sítio onde colocam as palavras. Não colocam o dinheiro no mesmo sítio, porque se enche a boca de desenvolvimento rural, de equidade, de resposta às alterações climáticas, mas as intenções que se fazem sentir das propostas diversas que vão sendo conhecidas não respondem a essas necessidades. E, portanto, o dinheiro não é colocado no mesmo sítio onde se colocam as palavras. E é necessário fazer a coisa de forma diferente. E por isso esta proposta do Bloco de Esquerda tenta e propõe que sejam criados diagnósticos regionais, que sejam feitos de forma participativa, porque se afinal esses diagnósticos regionais e participados existem, não se sabe quem é que participou deles e o país está cheio de gente a contestar de norte a sul do país por não terem sido ouvidos. Sobre as propostas de ecorregime que o Bloco de Esquerda propôs aqui, são propostas em que nós nos revemos face aos objetivos que visam atingir. E são, saibamos nós, propostas que já foram entregues a representantes do Governo para responder a estes desafios concretos. E existem outras, necessitam dos tais diagnósticos que estão por fazer. Estes ecorregimes têm diagnósticos feitos, têm proposta feita ao Governo e têm recusa do Governo sobre eles. É por isso que eles estão aqui propositadamente, para responder ao desafio do montado, porque há dinheiro, senhor Deputado do Partido Comunista, há dinheiro que chega ao Alentejo, sim, mas ele não chega ao montado. Ele chega ao Alentejo em forma de renda latifundiária, mas os sobreiros estão a falir. Estão a morrer, o montado está a encolher e nós tivemos nesta comissão quem nos viesse, cientistas, que nos vieram demonstrar como o montado está a emagrecer e como o dinheiro não chega ao montado para a sua preservação. E, portanto, nós propomos medidas ambientais que revitalizem o montado. Porque ele está a diminuir. Existem diagnósticos feitos para outros setores, nomeadamente para a prevenção de incêndios, com os planos de transformação da paisagem e as áreas integradas de gestão da paisagem, que para se concretizarem, apesar de insuficientes, necessitam das verbas da política agrícola comum. Ou então, não há planos de transformação da paisagem e modificação substancial da estrutura florestal e do mosaico agroflorestal em Portugal, se a política agrícola comum não o financiar. E, portanto, essa é a proposta que o Bloco de Esquerda tem, é clara, várias delas já foram recusadas pelo Governo, sabemos disso, e, portanto, a Assembleia da República tem essa responsabilidade, porque é aqui que se faz o escrutínio, é aqui que se fazem as propostas, é aqui que se responde ao interesse público por parte de cada um dos grupos parlamentares e dos deputados. É aqui que colocamos essas coisas à votação e, no dia em que este projeto de resolução for votado, cada um toma as decisões que entender, mas vai-se decidir, os votos de cada um vão decidir se queremos continuar a pagar rendas de latifundiários a sul do Tejo ou se queremos utilizar esse dinheiro para transformar a floresta e o território nas zonas onde há grandes riscos de incêndio e grandes vulnerabilidades. Essas escolhas são muito claras, estão em cima da mesa e vão a votos.
Muito bem, fica assim concluída a discussão deste projeto de resolução do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Queria, no ponto 5, dar uma pequena nota final. O nosso colaborador, Paulo, sentado aqui ao nosso lado, já concluiu também o seu estágio, já é funcionário da Assembleia da República e queria desejar-lhe as maiores felicidades, os maiores sucessos. Foi um orgulho trabalhar com ele, trabalhar connosco. Foi bem coadjuvado pelo assessor Dr. Joaquim Ruas e por a Maria, que sempre também, ao longo do seu estágio, se apoiaram mutuamente. Penso que é um exemplo de trabalho de equipa extraordinário. Também faço votos, para além do maior sucesso, do maior empenho no serviço da causa pública e do serviço desta Assembleia, que se empenhe o mais possível, da nossa parte terá toda a colaboração. E os senhores deputados já nem o ouvem, que está já outra vez na PAC. Muito obrigado, maiores felicidades.